Eu estou aqui com o André Amorim, ele é CEO da Nextius, uma empresa de tecnologia. Eles são especialistas em desenvolvimento de soluções. São consultores para desenhar e levar as empresas para um outro lugar, para competitividade, avançando no que a gente chama de evolução tecnológica. Esse é o conceito da empresa. Ajudando, através da tecnologia, as empresas a se manterem competitivas. Trago aqui o André para se apresentar e contar um pouco para nós dessa jornada e a visão sobre a transformação que a inteligência artificial vem fazendo nas empresas. André, obrigado por estar aqui com a gente. Peço que conte um pouco para nós a sua experiência e se apresente.
Obrigado, Rico. Primeiro, Rico, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando aí contigo. Sou um cliente muito satisfeito seu. Né? Eu acho que essa é uma das principais coisas. A gente vem trabalhando, a gente vem mudando a forma de como se comunicar com o mercado. E a Nextius faz parte do grupo LWSA, da Holding. LWSA, a antiga Localweb, e é uma empresa de consultoria muito voltada ao desenvolvimento de tecnologia dos nossos clientes. Nossa especialidade é data center e infraestrutura. A gente é um dos grandes parceiros da AWS, então a gente tem uma proximidade muito grande com a AWS. A AWS é uma das empresas mais tecnológicas do mundo e a gente se especializou não só nessa jornada do cliente para a nuvem, né, quando ele deseja, quando faz sentido, como também a gente se especializou muito em modernização das aplicações e também em inteligência artificial. Então a gente fica sempre tentando modernizar os ambientes do cliente e agora a gente desenvolveu, esse ano, o ano passado, 2024, a gente desenvolveu uma série de projetos voltado para a inteligência artificial. A gente está há quase 2 anos nessa, trabalhando muito forte nisso aí, e hoje a gente é bem reconhecido no mercado exatamente nisso. Evolução digital, como você falou, e não poderia deixar de ter inteligência artificial, que hoje é realmente o que mais puxa no mercado.
Sim, a gente tem visto esse tema super em alta, porque é a grande promessa de transformação, na verdade, de tudo, mas principalmente dos modelos de negócio. A gente já discutiu, eu já entrevistei aqui pessoas que estavam falando sobre como enxergavam a inteligência artificial no que estava surgindo, e agora a gente tem uma oportunidade de ouvir aqui do André como que a inteligência artificial vem sendo aplicada em projetos extremamente relevantes, de grande porte, que é uma das competências aí do André e do time da Nextius nessa implementação de soluções de inteligência artificial. Só para a gente contextualizar, você fala sobre a gente ter camadas de aplicação da inteligência artificial que você desenhou.
Cadeia de valor.
Que é a cadeia de valor. Onde que a inteligência artificial entra em cada camada dessas? Explica de forma prática aí pra gente, como que você enxerga a aplicação da inteligência artificial, como que a gente tem empresas e soluções para isso?
A cadeia de valor da IA, da inteligência artificial, ela pode ser desenvolvida de um olhar de várias perspectivas. Então uma pessoa pode olhar de várias formas, não existe uma cadeia de valor que rege todo o mercado. Tem mais um entendimento. Então eu desenhei uma cadeia de valor que eu imagino que está mais próxima, que eu vejo mais próxima do que a gente vem atuando. E a cadeia de valor, quando eu falo, é assim, a gente vai desde da infraestrutura, das empresas que desenvolvem chips de infraestrutura com capacidade e potencial para poder fazer as entregas, até ferramentas. Interessante é que essas ferramentas hoje, a velocidade é muito grande, que da forma que ela nasce e que ela morre, que ela deixa de existir. E a camada que a Nextius atua, que é exatamente a camada de consultoria e de um trabalho específico para desenvolver inteligência artificial no negócio dos nossos clientes. Tá? Não existe certo nem errado, isso é uma pergunta frequente que eu recebo. Ah, eu devo usar ferramentas de inteligência artificial? Eu digo sim, lógico que você deve utilizar ferramentas. Você tem que entender que essas ferramentas elas não vão ser o teu diferencial competitivo no mercado. Mas com certeza você tem que utilizar. Do tipo, vamos dizer, não faz sentido hoje o marketing não utilizar ferramentas inteligência artificial para construção de imagem, para construção de vídeos, para poder atingir, ganhar muita, produtividade na sua, com baixo custo na sua utilização. É, eu sempre dou o exemplo do médico. É, pô, eu sou um médico. Hoje tem ferramenta de inteligência artificial fantástica que apoiam no diagnóstico e na gestão do cliente. Faz sentido um médico estar se preocupando em desenvolver uma ferramenta desse tipo? Claro que não. Ele vai utilizar realmente uma ferramenta para poder atualizar nisso. Mas eu, como uma empresa de consultoria, imagine uma empresa corporativa. Uma empresa corporativa que quer se diferenciar no mercado, né, ter um diferencial competitivo para ganhar mais mercado, para se manter no mercado. É importante, sim, ele talvez, dentro do processo dele, incluir a parte de inteligência artificial para que realmente, ou através de uma automação, ou através de um ganho de produtividade, ou através de um ganho de atendimento, ele possa se destacar e ser diferente do seu concorrente, né? É, e de uma coisa, utilizando uma ferramenta proprietária e não uma ferramenta de mercado. A ferramenta de mercado, o seu concorrente também pode utilizar.
Exato. Quer dizer, a gente tem dois tipos de uso disso, né? Você tem como ferramenta de trabalho, que vai ser como você usa uma ferramenta da Microsoft, um Office, uma planilha, você vai usar ferramentas de inteligência artificial que vão te dar insights, visibilidade de informação, ajudar a acelerar processos, sim, criar imagens, textos, coisas que a gente já tem visto que são mais corriqueiras, entre tantas outras que vêm surgindo, super interessantes, soluções cada vez mais inovadoras. Mas são ferramentas. E por outro lado, tem as empresas que elas podem usar a inteligência artificial no core da empresa.
Exatamente.
Porque a inteligência artificial pode ser exatamente o que rege todo esse processo, toda a operação, ou até mesmo toda a parte de análise, insights, e, enfim, são papéis fundamentais, vamos dizer assim, da empresa, mas que funcionariam como se fossem ferramentas não para mercado, mas isso,
proprietárias
que ela construiu, e que isso faz ela ser diferente dos concorrentes, porque não é todo mundo que vai ter essa
solução. E que essa ferramenta, ela em momento nenhum vai parar de evoluir.
Sim.
Então você inicia uma ferramenta dessa e você vai criar sempre a evolução, sempre a melhoria. Como eu disse, para ganhar ou mais produtividade, ou para que você tenha um menor preço, seja mais agressivo no mercado, tenha mais competitividade no mercado, aí vai depender do modelo, sim, do negócio e do tipo do negócio. Mas você ter alguma coisa no teu core de inteligência artificial para se diferenciar no mercado, acho que isso é fundamental.
É, a gente percebe que a gente sempre ouviu essa frase, antes até mesmo desse boom da inteligência artificial, né? Que no futuro todas as empresas vão ser empresas de tecnologia. Que é isso, sim, né? Acaba que o que você consegue ter de agilidade, velocidade, informação, e é um grande diferencial competitivo no final da história, em ganhos econômicos, em ganhos de tempo, etc., né? É você, de repente, ter a sua base de tecnologia como desenvolvimento próprio. Aí você tem que ter o seu time de desenvolvimento e, como vocês, bons parceiros para ajudar em todo o suporte que isso aí vai precisar, né? Essa infraestrutura.
Tanto é que quando a gente atua, Rico, até para reforçar isso, a gente faz questão de dizer, cara, a gente entra no cliente e a gente desenvolve algum projeto de inteligência artificial para o nosso cliente ser mais competitivo no mercado, mas essa tecnologia fica com o cliente. Eu desenvolvo para ele. Aí ele tem duas opções. Ele pode continuar comigo como uma empresa de consultoria, com NDA assinado, com tudo para garantir que aquele desenvolvimento é dele, como também ele pode internalizar e atuar, sim, com sua equipe interna, né? Porque também, né, hoje a gente, até conversando aqui em off, né, hoje a gente tem muita dificuldade de mão de obra, né? Então hoje, sim, cada vez mais você tem, né, são especialistas, são pessoas que têm que tem salários altos, então tem um custo alto, então muitas vezes você manter um time todo desse internamente, ele é muito caro. Normalmente, sim, nossos clientes, a gente vê, sempre tem uma ou duas pessoas que entendem do processo, dominam o processo, mas às vezes é mais seguro você ter uma empresa terceira te, sim, apoiando de consultoria. Inclusive, porque sempre é uma dificuldade, se você tem uma pessoa muito boa, que toma conta de todo esse processo, ele tem dois problemas. Se essa pessoa sair, ela leva o conhecimento, e levando conhecimento pode até o teu concorrente contratar. Então existe um problema aí de competitividade.
Sim.
Então, às vezes, trabalhar com a empresa terceira nesse momento, inclusive, como a gente estava conversando aqui, a gente sabe que o Brasil tem formado muita muitos estudantes, muitos profissionais, muito na área de humanas. Uhum. A gente tem sentido muita dificuldade, né, nesse momento agora, principalmente de inteligência artificial. A gente tem sentido muita falta de pessoas, realmente, de formação um pouco, eu digo, muito mais matemática mesmo. Né? Porque a inteligência artificial, ela puxa muito por álgebra linear, matrizes, vetores. Então, a gente precisa desse conhecimento de matemática. Então, engenheiros, pessoas que estudam engenharia e tenham esse desejo de entrar na parte de computação é bem importante. E como você falou, hoje, cada vez mais, as empresas são muito tecnológicas. Cada vez mais, as mais simples que tem são muito tecnológicas. Se antes a gente falava que o CIO tinha que ser um cara de estratégia, um cara de negócio, hoje a gente vê que toda empresa, né, a tecnologia rege muito a estratégia da maioria das empresas.
Já está na essência dela já, né?
Já está na essência.
Eu falo isso até por mim, né? A PX, que é a minha agência, a gente tem hoje todos os projetos que entram, tem um agente de inteligência artificial, isso a gente já faz há mais de ano. Esse agente, ele vai ser preparado com base de conhecimento daquele cliente para que a gente possa usá-lo como ferramenta para insights, trocas, e até porque a gente, como ser humano, a gente não consegue guardar todas as informações. Às vezes você tem 10 pontos-chave, você vai lembrar de 8, de 7, por conta de, às vezes, não praticar tanto o uso daquela informação, e quando você precisa construir algo, de repente você precisa que tudo isso seja validado, né? Então, a inteligência artificial é um ótimo validador de insights, mas eu costumo dizer que, como numa agência você tem a pessoa de criação, o redator, o designer, tem sempre um diretor de criação que direciona esse time. A gente tem que ser o diretor de criação em relação a esses agentes, né? Eles podem trazer insights, eles podem nos ajudar criando ou desenvolvendo alguma coisa bem direcionada a partir desse que é um expert, que é uma pessoa que realmente tem um conhecimento mais profundo para poder direcionar. E aí, quando você passa a ter sua tecnologia interna e quando você tem suporte para desenvolver isso, é isso, né? Por um lado, você tem o time da empresa com aquele conhecimento, aquela capacidade técnica que a empresa tem no segmento, no mercado dela, mas passa a ter o parceiro que é especialista em desenvolvimento, inteligência e tudo mais para construir isso aí. E eu acho isso super importante porque, no final da história, as empresas, elas têm uma tendência de querer internalizar as coisas, né? De novo, também vejo isso até na relação com as agências, né? Eu tenho clientes que trabalham com a gente, tem um time de comunicação. E, às vezes, surgem questionamentos do tipo, mas eu deveria ter o time de marketing, montar minha agência interna? Você acha que faz sentido a gente trabalhar? E foi o caso até entre nós, né? Da Nextius com a PX. Porque o time interno, ele tem que cuidar de relacionamento. Você pode ter uma área de comunicação cuidando de relacionamento, mas você tem que ter o seu especialista olhando para mercado, competitividade. E se você começa a montar uma área interna muito robusta, o seu time de estratégia, que é para olhar para mercado, começa a olhar para produto, começa a ficar preso em operação e você vai acabar ficando para trás, né? Okay. E se tem uma empresa para cuidar de tecnologia, para essa, cuidar de onde ela atua, né? Onde ela é boa, que é o diferencial de mercado no segmento dela, melhor dos mundos.
É isso aí.
Falando sobre projetos, a gente tem aí cases super bacanas que você, em 2024, e são projetos que começaram até um pouco antes e foram implementados no ano de 2024, você tem a experiência de realmente executar e implantar projetos relevantes. Traz para a gente alguns cases para a gente entender, porque eu acho que o grande ponto é as pessoas, algumas não entenderam o que é o ChatGPT ainda, conclusão, ainda não entenderam o generativo, não entenderam como a inteligência artificial pode ser aplicada. Eu acho que a melhor forma é exatamente vendo cases, como que ela vem transformando negócios, pessoas, relacionamentos. Conta pra gente dessas experiências.
Não, tem algumas experiências, inclusive, bastante gratificantes. Então, tem, vamos dizer, o case, eu acho que a gente repercutiu mais, foi o case da Positivo. A Positivo Tecnologia, ela tem um braço dela chamado Educacional. Então, eles atuam muito nas secretarias municipais e governamentais do nosso país, na área de educação, e é super legal. Eles conseguiram desenvolver uma plataforma, tá? E essa plataforma, você tem vários parceiros plugados dentro dessa plataforma, e a gente plugou uma inteligência artificial generativa, né, que a gente batizou ela como professor digital, em que ela consegue não só apoiar a escola na sua gestão, o professor em toda a sua trajetória de plano de aula, prova, entendimento, montar uma aula, montar dinâmicas, montar jogos, e também para o aluno. E é um tema bem sensível. Imagine uma criança acessando a inteligência artificial.
Sim, então, que tipo de dado, qual a segurança?
Então a gente conseguiu fazer através de algumas tecnologias, de alguns prompts e RAG, a gente conseguiu montar uma estrutura super robusta e segura para que a criança pudesse. É só você ter ideia, a inteligência artificial ela entende já que se é um professor ou se é um aluno. Então, quando é um aluno, ela já dá um direcionamento, já tem outro linguajar. Quando é um professor, já tem outro específico. Sim. Quando é um administrativo, também já tem outro específico.
E fora as camadas de idade, né?
Isso também. Né? Então, você consegue ajustar o tipo de comunicação. Ela é uma comunicação em que a gente conseguiu colocar toda a base do material didático da escola, tá? A gente consegue fazer apoiar na base de dados da escola, porque você tem algumas escolas específicas, de religiões específicas, que certos temas são proibidos. Então a gente, através de prompts, a gente consegue também moldar isso para ter esse contato. A gente também colocou nesse projeto para filmar ou gravar o áudio da aula. Então o aluno ouve a aula, presta atenção na aula pela manhã, a gente consegue pegar esse áudio ou vídeo, transcrever, sumarizar e subir na base de conhecimento. Então a criança pode à tarde perguntar, quando estiver fazendo a aula de reforço, ela pode entrar lá e pode perguntar sobre o tema que foi dito pela manhã. Exatamente o que o professor falou. Então, o importante, em nenhum momento se pense em substituir professor. Sim. É dar capacidade e ferramentas para que ele possa extrair o melhor para as crianças e para ele também, uhum, no seu desenvolvimento. Então, esse projeto é fantástico. Né? Vou dar esse spoiler porque já foi dado até pelo diretor. Sim. Que eles têm um projeto muito grande, que um país, né, da África está bem interessado, então muito perto de fechar para essa ferramenta ajudar na educação de um país inteiro.
Isso é interessante porque o modelo de ensino até então, ele tem esse momento de tutoria, onde você tem a interação aluno e professor num horário restrito. Nem todo professor também é muito de interação, às vezes ele é um modelo mais de ficar apresentando conteúdo e te põe para copiar e tal, e gera às vezes dúvidas, questionamentos, e essa criança está ali à tarde estudando, ou fim de semana, quando ela precisar, ela vai conseguir ter ainda uma interação. É um tutor para troca. Exatamente. Em qualquer horário, 24/7.
Exatamente. Muito legal. Já tem várias pesquisas, entrevistas aí e testes que o pessoal fez, teste randômico, com pessoas utilizando IA e pessoas não utilizando. E é surpreendente como o crescimento e o entendimento do utilizando IA, ele é maior, é um percentual muito maior.
Muito bacana.
Então é uma ferramenta fantástica aí para poder apoiar aí no ensino. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso é um dos cases.
E que mais? Me conta mais,
cara,
mais
tem
um ou outro.
Tem um case que eu gosto muito de falar. Tem um case de uma grande empresa de mídia, né, televisiva, que faz bastante entrevistas e tem uma atuação numa grande parte do território nacional. Que ele faz a entrevista, só que vamos dizer, quando a gente está falando do jornalismo, a gente tem alguma dificuldade, porque a notícia ela envelhece com muita velocidade.
Sim.
E como utilizar, vamos dizer, eu estou na rua, aconteceu um fato aqui, fiz uma entrevista. Depois que eu fiz essa entrevista, passei e coloquei ela. Só que às vezes o linguajar dessa entrevista, porque transcrever é uma coisa relatamente simples, não precisa nem de uma inteligência artificial tão robusta. A tradicional mesmo ela faz, a generativa não faz. Mas eu preciso, muitas vezes eu preciso Eu posso pegar essa entrevista, transcrever e transformar ela, a entrevista, na íntegra, mudando o linguajar e o formato e deixar ele apropriado para outras mídias, do tipo
reduzindo para
jornal,
para
blog, pra... Não é nem questão do tamanho. O que mais é que a gente se preocupou no projeto é o linguajar. Imagina, porque às vezes você tem, hoje tem alguns programas que tem algumas entrevistas online em que você tem um linguajar um pouco mais forte, um pouco mais... que não é um linguajar, como é que eu posso falar? Não é um linguajar específico para blog ou para uma mídia de jornal. E aí você consegue fazer essa adaptação. A gente deixou esse ponto, lógico, sempre no final com a validação humana. Mas a gente conseguiu montar isso aí já para uma coisa. Então você ganha uma produtividade. A mídia que você, sei lá, você apareceu 20 entrevistas, literalmente você tem que escolher 4 ou 5 para que você consiga fazer chegar logo em outra mídia.
Uhum.
Com esse material a gente conseguia fazer isso com uma velocidade muito grande. Esse é outro caso.
A capacidade de cobertura de todos os canais, de conversar com a linguagem certa, no canal certo, com aquele público.
E é engraçado, teve outra também que foi fantástico também, cara. Tem uma empresa, uma grande empresa, uma empresa multinacional, ela tem um grande problema de PCP, você não acredita, inclusive, às vezes, né, que em uma indústria desse tamanho, numa indústria automobilística assim, gigante, você não acredita que poderia ter um desafio desse tipo. Ela tem um desafio muito grande no PCP. PCP é quando faz a programação de entrada da produção.
Uhum.
Então você ali define quais são os itens que você vai produzir baseado no estoque que você tem.
Certo.
Então você tem um problema gravíssimo de entrada. Mesmo tendo um aplicativo, um software para fazer isso, quando você fazia isso, ele não conseguia ser preciso e fazer toda a gestão e toda a análise que necessária para poder definir. Aí normalmente ele soltava uma planilha, você pegava essa planilha com as ferramentas e os modelos e você manualmente passava de 2 a 3 horas para poder definir o que é que você ia produzir. Era uma coisa assim, você não acredita, né, porque é uma grande empresa e ele tinha 2 pessoas de manhã e 2 pessoas de noite só para fazer isso.
Só
você
fazer
fazia
isso
algumas vezes no dia. A gente desenvolveu, né, aí a gente foi chamado para esse projeto. Nós desenvolvemos uma aplicação específica, usando inteligência artificial tradicional e generativa, e aí a gente conseguiu entregar para o nosso cliente, em que quando ele traz essa planilha, exporta essa planilha desse aplicativo, a gente conseguiu, através dessa aplicação que a gente criou, em 6 segundos ele já tem tudo pronto.
De 2 horas para 6 segundos.
Isso que isso foi o primeiro, tanto é que foi interessante que nesse caso aí era uma POC, né? Era um projeto, era um MVP. Quando a gente foi entregar para ver, é mais ou menos isso que vocês querem? Ele disse, vocês podem até melhorar, mas esse sistema não sai mais daqui. Então já entrou e já faz com muito mais qualidade. Aí, então, você depois que tem isso pronto, é fácil agora é automar. Então eu vou fazer de uma forma que a extração dessa planilha seja, desse sistema seja automático, que ele faça análise automática e já entre no processo automático. Então, 6 segundos foi para resolver um problema de 2, 3 horas, a partir do momento agora você vai automar e essas pessoas vão poder fazer outras coisas mais estratégicas. Esse é mais um caso. A gente tem alguns casos tradicionais em que a gente consegue fazer também muita prevenção de fraude, né? Já é bastante utilizado, a gente já tem alguns cases aí bem interessantes. A gente tem cases também em marketing. Tem um cliente nosso que tinha 35 milhões, a gente está trabalhando para transformar isso num case público. 35 milhões de tráfego nos seus sites e ele não conseguia converter um percentual interessante. As pessoas têm muita dúvida do que querem fazer. Do tipo assim, eu quero fazer direito ou quero fazer engenharia? Eu quero fazer presencial ou quero fazer EAD?
Qual vai ser a linha profissional que ele vai escolher para a vida?
Tipo assim, tá? Então a gente conseguiu fazer um assistente, que não é um teste vocacional, é um assistente, em quem conversa com o cliente, esse assistente ele é ativo, ele conversa com o cliente ativamente, e começa a questionar o cliente sobre algumas coisas. Ele vai fazendo o cliente pensar, o cliente não, o, a pessoa que está ali conversando.
Esse internauta.
Isso, esse internauta começa a pensar e falando para tentar fazer com que ele entre no funil para poder fazer o fechamento. E se ele não fechar, se em algum momento ele considerar fornecer tanto ou e-mail ou celular dele, a gente consegue pegar essa formação e levar para o CRM para virar um lead.
Perfeito.
Então, é também...
E aí pode ser trabalhado depois pelo time interno,
é outra ferramenta de produtividade. Aí a gente tem muita coisa de automação no dia a dia, a gente tem muito também de assistentes para poder apoiar internos, assistentes internos ainda como cliente, a maioria dos nossos cases ainda foi muito externo, a gente tem tido muito cuidado assim para colocar assistente externo para poder tentar analisar, né, para ver os comportamentos ainda, as melhorias. Então a gente, cara, realmente 2024 foi um ano em que a gente trabalhou muito, entregou muitos projetos, muitos desses projetos viraram produção, que aí fiquei super feliz, porque eu vejo que o índice de conversão hoje, de o que a gente chama de POCs, né, que é prova de conceito, ou seja, você fazer o estudo, fazer o projeto, e ele efetivamente virar produção é baixo, né, a maioria das empresas, mas a gente teve, além de ter um volume muito grande, a gente teve um volume muito grande de continuidade e de seguir esses projetos para a produção. E isso me deixou bem feliz.
Sim. Perfeito, parabéns.
Foram vários projetos aí, eu tentei ser.
E comprova, não só como a inteligência artificial, o potencial que a tecnologia traz para avanço dos negócios, mas a própria eficiência do time e da capacidade Nexus de entrega, né?
Isso.
Que é isso, não adianta no final da história você buscar soluções que resolvam mais ou menos alguma coisa, né? Você tem que ser efetivo nisso, porque no final da história é... Eu costumo dizer assim, o investimento que você faz no seu diferencial competitivo é diretamente proporcional ao resultado que você vai ter em questão de crescimento de negócio, lucro, ganho, imagem, autoridade e tudo mais. Né? Então, quer dizer, você está ajudando todas essas empresas, através dessas soluções, a ter maior eficiência em processos comerciais, em processos operacionais, mas lucro... Imagem, isso, tudo isso acaba refletindo muito, né?
A gente apoia muito essas empresas, né? Lógico, quando elas dão oportunidade, mas a gente procura apoiar muito até um apoio um pouco mais amplo, mais executivo. A gente tem conversado bastante, né, sobre os desafios da empresa. Hoje é super interessante que não digo a exigência, mas a demanda principalmente por IA generativa e por IA como de uma forma geral, ela tem sido muito imposta com muita força.
Sim.
Pelos conselheiros, pelos CEOs, pelos CIOs. Então, isso tem vindo com muita força para as áreas. Né? E o mercado mesmo. Né? Eu sempre comento, eu nunca falei com tanto, né? Apesar de ser uma empresa de consultoria tecnológica, eu nunca falei tanto com a área de negócios como eu falei esse ano. Não só a área de negócio, a área administrativa. Eu tive várias reuniões com RH, com a área de jurídica, com áreas... de vendas e de negócio. Então isso é bem interessante. Só que aí criou um desafio interno para as empresas.
Eu costumo dizer que a gente está vivendo a quinta revolução industrial, embora ninguém esteja falando disso, porque a quarta revolução industrial falava de Web 3.0, IoT, mas não falava e não se esperava esse boom da generativa, né? Que eu acho que vai além do que a gente falava até então de inteligência artificial, que estava apoiada ainda em machine learning, em predição e tal. Mas para isso tudo acontecer, a gente tem que ter infraestrutura, a gente tem que ter investimentos, então tem questões de cenário. E aí eu queria que você trouxesse para mim um pouco do que você tem visto desse cenário, sua percepção, até os pontos que você acredita que são importantes e relevantes, para que a gente consiga ter, de fato, crescimento, até o Brasil conseguir ser um player nisso, né?
Isso é muito interessante, cara. Até no puxão você falou uma coisa super interessante, isso da quinta revolução. Eu acho que a gente está numa revolução das maiores do tipo assim, da chegada da internet. Para mim essa é uma revolução gigantesca. Foi muito engraçado, porque antes ali do lançamento, em novembro de 2022, né, antes do lançamento da Generative AI, como ela é hoje, porque na realidade ali foi a última fase, né? Isso, os modelos já vinham sendo construídos. E naquele momento, que é bem interessante, eu estava estudando muito exatamente Web 3.0, blockchain. Né? Para mim, essa seria a próxima tecnologia que ia avançar com toda a força.
O grande boom.
O grande boom. Seria o próximo boom tecnológico. Talvez não tão grande, né? Mas seria a próxima onda tecnológica que eu falo. E aí dentro desse mercado a gente vê um monte de coisa, né? Quando a gente trouxe falando agora dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos querendo restringir o consumo de tecnologia, né? Pelos outros países, criando TIA, né? Hoje você tem o TIA 1, que são as principais potências amigas, Inglaterra, França, Alemanha, que tem acesso a essas tecnologias, principalmente de processamento. Aí você tem Tier 2, que está Brasil, Portugal e mais alguns países lá que tem acesso limitado, e tem países que não têm acesso do tipo. Então você já vê uma tentativa de regulamentação do mercado pelos Estados Unidos, que hoje...
E nós estamos falando das tecnologias ligadas à inteligência artificial.
Isso, à inteligência artificial. Então você vê alguns movimentos geopolíticos também de tentar conter e tentar administrar e tentar blindar esse mercado de ar. A gente também vê uma força muito grande, principalmente trazida aí pela Europa, de regulamentação. Às vezes é um problema ou não, então você tem que entender como é que você vai levar isso. Porque se você regulamentar demais, você espanta, né? E se você regulamentar de menos, você cria um problema aí de dados, de pessoas, né, empresas estarem utilizando seus dados. O Brasil está se adequando a isso. Aqui no Brasil, a Meta AI teve um tempo que estava fora. Lá na Europa, a Meta AI ainda está fora. Normalmente, quando lança um produto nos Estados Unidos, a Europa, essa é a última liberada. Porque, eu não sei se é verdade, mas o pessoal diz que passa por uma análise primeiro de algum comitê na Europa para poder liberar, para evitar multas, essas coisas. Então, regulamentação tem sido uma coisa também que a gente tem que estar atento, né? A gente ficou feliz agora que a França, junto com a União Europeia, anunciou agora um investimento de 200 bilhões de eu não sei se é de euros ou de dólar, mas 200 bilhões lá na Europa. Porque, né? Lá eles têm uma empresa chamada Mistral, inclusive trabalha com modelos de fronteira open source, que é o que, né, que é interessante. Aí você tem a China aí com a evolução gigante. Como eu falei lá, a China, quando o pessoal fala DeepSeek, a DeepSeek nasceu, né, ainda não chega a ser um spin-off, mas ela é parte tecnológica de uma empresa chamada HiFly. A gente ficou bem feliz também por ser open source, ele também, ou seja, ele traz um paper em que tem todas as informações.
Sim.
Aí você vê empresas do tipo Perplex AI, a própria AWS, a Amazon, tudo distanciando também essa o DeepSeek. Esse modelo é um modelo fantástico, que tem uma capacidade fantástica. Interessante e bem legal, né? Que aí a Perplex AI colocou no primeiro momento que a gente está comentando, ele pode fazer o uso comercial, inclusive, dessas ferramentas.
Super legal. Tá? E só para entender, quando ele pode instanciar, é que ele cria... como se fosse o DeepSeek, ele traz e instala o DeepSeek num servidor próprio e pode preparar, moldar
e
estruturar como uma inteligência artificial própria e vender, inclusive,
vender como serviço.
Perfeito. Isso é coisa que outras ferramentas não
permitem. Outras ferramentas, mesmo algumas ferramentas open source, como a Meta. A Meta tem lá o modelo da família 10, é Llama, tá? E eles... tem uma restrição comercial.
Então, você pode baixar, usar
internamente para o seu negócio, mas você não pode comercializar ele.
E se a gente fosse tentar enxergar para onde vai 2025, não vamos tentar ver um futuro muito longe, não. O que você enxerga ser esse ano em relação à AI, até porque vocês são ativos na implementação, no desenvolvimento de soluções? O que você está enxergando, então, para esse ano?
Isso é interessante, né, Rico? É aquilo que a gente conversou. A gente tem que ter muito cuidado, né? Eu conheço algumas empresas de futurologia e admiro e gosto, que é muito legal você ver pessoas falando o que vai acontecer daqui a 20 anos, 30 anos. Eu vi até uma moça lá, me esqueci o nome dela, que ela, eu achei ótimo. Ela fala o que é que ela vê daqui a 5 anos do que ela vê daqui a 50 anos. Achei bem legal essa colocação. A gente, como uma empresa de consultoria, uma empresa, né, que a gente trabalha, no, vamos dizer assim, no dia a dia operacional dos nossos clientes, a gente tem sempre esse desafio. Não adianta você querer estar muito na frente e não ser uma coisa que a gente consegue adotar agora e conseguir fazer realmente ter valor nesse primeiro momento, ficar numa coisa muito futurística.
Sim.
Então não adianta essa viagem demais para o futuro. Mas também você não pode negar que a tecnologia está aí, que você precisa, perfeito, em algum momento, adotar ela e ver como é que você pode usar ela da melhor maneira possível. Então, a gente tenta sempre adequar, né? Nossa ideia é sempre falar com o cliente e tentar adequar. Eu sei que às vezes tem até o momento do cliente, mas às vezes a gente até tenta acelerar ele um pouco mais, porque se ele está atrasado, talvez ele precise ir. E eu digo sempre que tem que utilizar, você tem que começar a experimentar.
Exato.
Mesmo que você erre, que você tenha dificuldade, e às vezes são investimentos que não tem um ROI tão claro, mas às vezes é necessário ser feito. E aí, tecnologicamente falando, eu vejo muito, não tem como não falar, né, desse boom que todo mundo fala de agente, não tem como falar. É lógico que até o conceito de agente já é um conceito. Se você perguntar para 5 pessoas, talvez você tenha 5 conceitos diferentes do que é agente. Tá? Eu já vi pessoas dizendo que um assistente é um agente. Né? Eu já vi uma pessoa, como eu te disse, dizendo que, cara, um agente para mim é um humanoide com uma inteligência artificial, AGI, dentro dele, que vai conversar com você como se fosse uma pessoa. Como eu falei, talvez você construir dentro do teu ambiente de tecnologia, dentro da tua ou cloud privada, ou dentro do teu data center, você realmente talvez baixar alguns modelos e começar a criar alguns especialistas para ser teu diferencial no negócio. Eu vejo as empresas de software as a service, né, que até tem uma notícia, uma entrevista dada pelo Satya Nadella, o presidente da Microsoft, dizendo que no futuro muito próximo a relação nossa com o software as a service será diferente, porque a gente vai ter modelos conversando com a base de dados, que muitas vezes a gente vai ter respostas melhores do que um software de uma base de dados. Então eu vejo que a gente está indo para um momento de conseguir mais velocidade nas informações e mais detalhados para que você tenha mais insights de negócio,
uhum,
com mais facilidade através desses SLMs, talvez desses modelos menores e com mais capacidade e que vão te acompanhar talvez em devices no teu dia a dia.
Uhum.
Então eu vejo uma tendência muito grande disso e eu vejo as empresas baixando esses modelos, treinando e preparando esses modelos com os seus dados,
uhum,
para ter insights cada vez mais, sim, poderosos de mercado e levar isso para os seus clientes. E quando eu falo na parte de software as a service, nos software as a service, tem alguns que eu já vi que são fantásticos, grandes empresas, em que eles fizeram isso, baixaram, treinaram, montaram e levaram ferramentas de inteligência artificial generativa com capacidade de trazer insights e score até dentro do negócio para dizer, ó, cara, eu perdi um cliente, aí eu recebo um score. Cara, ó, a possibilidade de você perder esse cliente é 8. Né? Coisas desse tipo assim, que vão, sim, cada vez mais direcionar os negócios. Perfeito. Até um futuro, né? Eu acredito muito, como a gente também conversou, no momento esse, automação, agentes, essa capacidade, eu acho que no segundo momento a gente vai ter um momento em que a gente vai ver os negócios de maneira diferente, cada, uhum, vez mais. E talvez num terceiro momento a gente vê a criação talvez de um novo mercado. A gente vai começar a ver algumas empresas com dificuldades que vão, ou elas vão mudar muito o seu negócio ou vão quebrar. E a gente vai ver também o nascimento de novos negócios.
Sim. Que é natural, né?
Quando você tem um momento desse, feito tudo isso, numa grande revolução, então vão acontecer isso. O que eu vejo de bom grado é que eu acho que vai ser um pouco mais rápido, vai ser mais democrático. Eu acho que a gente não vai sofrer tanto como aquelas revoluções industriais da Inglaterra, que, uhum, você começou uma revolução industrial, teve que talvez você perde uma geração para criar a segunda. Eu não acredito nisso, não. Acredito que cada vez mais a gente está pronto, as pessoas, as empresas, para conseguirem se transformar absorvendo e apoiando também, uhum, no crescimento dessas pessoas.
Por isso é importante ter as consultorias e parceiros como vocês, Next, nesse tipo de solução, né? Porque não é que todo mundo tem que absorver tudo em alto nível, né? É começar, é uma jornada. E depois a constância de evolução nisso.
Isso aí.
Bom, O papo se deixa, a gente estende, porque, enfim, são diversas percepções, são insights, a gente tem experimentações, está tudo ainda em ebulição, então dá para a gente ficar apreciando e discutindo bastante o que, que a gente percebe e o que, que a gente tem visto no mercado. Mas agradeço muito por você ter topado esse papo, por compartilhar com a gente as experiências, sua visão e trazer esses insights que são muito importantes para que a gente que não está dentro da tecnologia como vocês, que são desenvolvedores, implementadores, consultores, né, para que a gente entenda um pouco melhor na prática como isso tudo funciona. E que bom que existe a possibilidade de contar com vocês para que todos possam competir, porque não é todo mundo que vai precisar ter um time interno, né?
Isso aí.
Obrigado, então. André, estamos aqui sempre à disposição quando você quiser trazer seus insights, compartilhar mais experiências. E obrigado por compartilhar aqui com a InovaTalks.
Eu que agradeço, é sempre um prazer, Rico. Muito obrigado e muito obrigado pelo apoio, o apoio da PX no ano 2024 e vamos continuar firme e forte aí no ano de 2025.
Conta com a gente.
Tá, já.
Obrigadão.
Valeu.